Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
É isso mesmo, economia de um jeito leve, fácil e descomplicado com o nosso amigo do blog educandoseubolso.blog.br, Frederico Torres. Olá, Fred, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, bem-vindo de volta, doutor Pedro, depois de merecidas férias aí, todo animado.
É, pois é, baterias recarregadas. E Fred, eu até queria comentar com você, já que a gente fala sobre dinheiro aqui, antes de entrar no nosso assunto de hoje, eu estive agora, né, até comentei com o nosso ouvinte, nas minhas férias, fiz um passeio pela Argentina e pelo Uruguai. E eu achei interessante porque são países turísticos, né? Buenos Aires, Montevidéu, e lá eles aceitam dólar, real e pesos, né? No caso, na Argentina, os pesos argentinos e no Uruguai, pesos uruguaios. Na hora de pagar a conta no restaurante, já vinha assim na notinha real, dólar e peso. Uma coisa que aqui no Brasil não acontece, né? Você não consegue pagar em dólar ou em peso ou outra moeda em euro quando você vai no restaurante, por exemplo. Pelo menos, não sei se no Rio de Janeiro, que é mais turístico, ou outra cidade, assim, que tem ali uma circulação de turistas estrangeiros maior. Mas eu achei interessante porque, às vezes, a gente não tinha tempo de ir numa casa de câmbio para trocar a moeda e só tinha ali dólar ou real no bolso. E eu conseguia pagar normalmente as contas dos restaurantes.
Eu também não me recordo de nenhum outro lugar aqui no Brasil que faça isso dessa forma, né, explicitamente na nota de compra, nota fiscal no recibo de pagamento. Mas a gente sabe que em alguns lugares você consegue pagar, né, em dólares. Eu acho que, eu não tenho certeza para dizer isso, mas me parece que a regulamentação é diferente. O controle de operações de câmbio no Brasil é mais severo e parece que, por força de regulamentação, o Banco Central exige que as transações cambiais, ou seja, que envolvem moeda estrangeira, sejam feitas tendo como uma das contrapartes, ou seja, um dos negociantes, uma das pessoas envolvidas ou empresas envolvidas, uma corretora de câmbio ou um banco. Me recordo até de algumas transações ou alguns aplicativos desses que buscam fazer intermediação de vendas de moeda estrangeira entre pessoas. Você acabou de voltar de viagem, é comum que você tenha comprado moeda em espécie para ter algum dinheiro no bolso, para não ser pego desprevenido, né, com o cartão de crédito não funcionando, um aviso de viagem que não se concretizou. E você acaba voltando, às vezes, com 300, 400 dólares, porque sobraram, ou 300, 500, né, pesos. E aí você não vai voltar. Se for dólar, menos mal, porque você consegue usar em outro país. Sim. Mas se for um peso, um dólar canadense, uma moeda mais menos popular, que fica mais restrita àquele país, você fala assim, o que eu faço com esse dinheiro? Aí você pode botar na gaveta e esperar 5 anos, 10 anos até você voltar lá. Ou você pode procurar vender. Se tiver algum parente que vai comprar, bem. Mas o que acontece é que essas empresas que conectam, né, que estão cada vez mais comum hoje, as pessoas com interesses comuns, estavam fazendo a conexão e essa ponte, vamos dizer assim, entre você, que sobrou um dinheiro na sua viagem, e o fulano que você não conhece, mas que mora na sua cidade, por exemplo, e que está indo para lá semana que vem. Uhum. Você poderia vender para ele diretamente, né, sem passar por uma corretora, inclusive até mais caro para você, um preço melhor de venda para você e um preço melhor de compra para ele. Por quê? Porque as corretoras de câmbio, obviamente, cobram um spread, que é a diferença entre, né? Ela compra de você aí a 3,60 e vende para o fulano lá a 3,80. Então, vocês racham essa diferença, faz um preço médio ali 3,70, todo mundo fica feliz. Mas parece que esse negócio estava crescendo e aí houve uma discussão de regulação. Falou, olha, isso não pode fazer, porque a atividade de câmbio, ela vamos dizer assim, restrita a empresas que são credenciadas a operar câmbio. Uhum. Corretoras de câmbio, agências de câmbio e por aí vai. Então, eu chutaria, não tenho certeza absoluta, mas eu chutaria que há uma diferença na regulação, naquilo jurídico ali que envolve essas transações. Muito embora a gente sabe que se você chegar no Rio, se você chegar em algum lugar que está acostumado a lidar com turista e quiser pagar em dólar, eu duvido que alguém vai recusar o seu dólar.
Exatamente. Agora, Fred, assim, eu estou te contando isso porque está fresco na minha memória, né? Eu voltei semana passada de viagem, a cabeça da gente entra em parafuso porque é diferente, né? A gente está acostumado a trabalhar com real na casa da unidade, então, assim, você vai almoçar, né? Você paga lá R$1, R$2, R$5, R$10 e... Na Argentina e no Uruguai, é na casa das centenas. Então, por exemplo, um almoço... Vou dar um exemplo aqui. A gente foi num restaurante e era 700 pesos para mim e para a Dani. Então, você falava, meu Deus, 700? Como assim? É que a gente, quando associa com real, né, pensar num almoço, R$700. Claro que não é assim. Mas lá, eles trabalham na casa das centenas e dos milhares. Então, no Uruguai, que é uma cidade até mais cara, né, Montevidéu, capital do Uruguai, é uma cidade que eu achei mais cara, era difícil achar um restaurante onde você almoçava por menos de 1.500 pesos, né, o casal. Claro que são pontos turísticos, já é mais caro normalmente, mas assim, a cabeça da gente entra em parafuso se você não faz ali a conversão direitinho.
É muito interessante você falar isso, Pedro, porque a gente tem comentado aqui em outros programas efeitos psicológicos, efeitos comportamentais que acabam te levando a comportamentos ao lidar com o dinheiro diferentes, né? Essas motivações que levam a gente a consumir mais ou a consumir menos. E essa questão do referencial de preços é certamente importante. Você chega num lugar que tem, né, pratica valores nominais de 10 vezes o que você está acostumado, né? Você está acostumado a pagar aqui 100, lá você vai pagar 1.000, você fica meio perdido, uhum, como você falou. A primeira reação pode ser uma reação de preocupação, né? Fala assim, gente, será que é isso tudo mesmo? Será que
eu tinha medo de passar a nota errada, porque tinha nota de 500, nota de 1.000. Aí você fala, nossa senhora, uma nota de 1.000 pesos uruguaios. Você ficava assim, será que é isso mesmo? Deixa eu ler direitinho aqui, porque vai que eu passo uma nota errada.
É que você é muito novo, Pedro, mas a gente já viveu isso aqui também.
1.000 cruzados, né?
Mais, 5.000, 10.000, e as notas mudavam e elas iam sendo carimbadas, né? Porque você não conseguia refazer o meio circulante, limpar todas as notas ao mesmo, no tempo necessário para poder acompanhar a corrida, né? Mas voltando ao ponto, assim, essa bagunça mental que notas diferentes, escalas de valor diferentes levam a uma apreensão. Realmente isso a gente tem relato que é parecido com o seu e que isso acaba, às vezes, até meio que dando uma travada ali inicialmente na viagem. Será, como é, né, um conversando com o outro, qual que é o valor disso? Será que cabe? Não é caro demais?
Vale? Quem converte não se diverte?
Essa é uma regra simplificadora que é meio preocupante, mas é mais ou menos por aí, né? O que eu estava dando conta gera uma certa apreensão no começo, e aí você pode acabar deixando de fazer alguns programas que você faria por conta dessa desinformação, vamos chamar assim. Por outro lado, você se tende a também, ou pode acontecer de você falar assim, não, isso aí não é caro não, é porque aqui é tudo em 100, tudo em 1.000, e aí você simplifica, reduz o problema e acaba gastando mais do que tinha previsto. Então, voltando nessa história que você falou do quem converte não se diverte, eu acho que a gente já deu esse conselho aqui antes. O fundamental é você ter um orçamento para a viagem. Uhum. Lá vem o chato do Fred falar de orçamento de novo. É porque não tem jeito. Você sabe, por exemplo, imagino que você tenha feito, você e sua esposa, tenham feito uma previsão de gastos, uhum, né, para pagar passagem, para escolher hotel, né, estimar, temos, né, 5.000 reais, 10.000 reais, sei lá, para passar não sei quanto tempo. Ó. tanto vai na passagem, tanto vai no hotel, uma estimativa de restaurante. Você vai no TripAdvisor hoje da vida aí, você sabe mais ou menos quanto é que, né? É, se Uruguai é mais caro do que a Argentina, mais ou menos quanto é que custa um hambúrguer ou uma água mineral, e já meio que coloca ali. É óbvio que você não vai acertar exatamente o quanto que você vai ganhar, mas você sabe, fala, olha, eu vou gastar 200 por dia. Tá? Você gastou 100 no almoço, você sabe que o jantar hoje está garantido em tal lugar mais barato, já dá para fazer um passeio mais caro, de, sei lá, de barco, ou vamos fazer alguma coisa. Então, essa consciência, grosso modo, né, não vai também ficar, eu acho que controlando no centavo, porque senão realmente aí vira uma...
É.
Deixa de ser férias.
Uhum, exatamente. É. E a gente, claro, quando planeja uma viagem, quer vivenciar o lugar, conhecer um pouco da cultura local. Por exemplo, fui num show de tango na Argentina, conheci alguns restaurantes. Claro que eu economizei, fiz um planejamento, um orçamento de quanto eu iria gastar, de quanto eu poderia gastar.
É.
Porque também, assim, não, eu acho que, pelo menos, você ir para um país diferente e ficar comendo McDonald's, né? Ou Subway, né? Você tem que, pelo menos uma vez, vai num restaurante local para experimentar a culinária e tudo.
Concordo
mais.
Concordo com você. Uma grande parte de conhecer a cultura de um país é experimentar a comida do país, né?
Uhum.
Eu fico triste quando eu vejo, especialmente um americano, ou ele gosta de comer aquilo que ele está acostumado a comer, tem medo, às vezes, de uma intoxicação alimentar, então acaba reduzindo muito a experiência...
gastronômica, né?
Exatamente. E para aproveitar esse assunto, Pedro, que não é bem o assunto que a gente tinha planejado para hoje, mas que acaba sendo um bom assunto também, tem um... Você deve ter gasto no cartão de crédito.
Sim.
Né? E eu imagino que você está esperando a fatura fechar.
Mas você sabe, Fred, que eu paguei...
Vamos ver. É isso que eu queria que você entrasse nesse assunto aí.
Acho que o nosso assunto de hoje aqui vai ficar para a semana que vem,
vai.
A gente tá conversando sobre viagem aqui. Eu achei duas coisas interessantes. No Uruguai, quando você pagava com cartão de crédito, eles descontavam um imposto. Então, acabava saindo mais barato. Achei isso interessante. Mas, para não ter surpresas, na hora de pagar, você poderia converter já em reais com a cotação do dia.
Isso.
Então, eu fiquei com medo, assim, sei lá como é que vai ser a oscilação, porque eu viajei antes da eleição presidencial, não sabia quem que ia ganhar, não sabia como é que o mercado ia oscilar. Eu acabei fechando a fatura do cartão no dia, né, na compra, em real já, para não ter uma surpresa do dólar chegar a 4,50, sei lá.
É exatamente disso que eu ia falar, né? Muitas pessoas ficam apreensivas com a fatura do cartão, vai fechar e aí pô, o dólar teve quase 4,19, agora está 3,70, então uma oscilação muito grande de preço. E eu queria aproveitar justamente para citar essa possibilidade que você bem descreveu. E isso está cada vez mais possível, não só lá fora, mas agora também você tem cartões aqui dentro. Acho que, salvo engano, a Caixa Econômica te permite fazer essa opção.
Uhum.
De antemão. Ou seja, você, acho que ao contratar o cartão ou dentro do aplicativo do Internet Bank, você pode dizer o seguinte: toda vez que eu gastar dinheiro no exterior, né, eu gostaria que o registro da minha despesa na fatura fosse feito à cotação do dólar daquele dia. Né? Então, a própria Caixa, ela se encarrega já de converter isso e arcar com o risco da variação no preço do dólar. Um outro que foi nessa mesma direção é um cartão novo aí de uma fintech chamada Nubank, que a gente já discutiu sobre ela aqui, é um cartão aí popular entre os mais jovens, e eles também acabaram com esse problema. Uhum. Isso gera, mais uma vez, voltando na palavra do dia hoje, que é a apreensão, né? Você poder estar tranquilo para desfrutar da sua viagem, das suas férias, você não quer preocupar, você sabe que o dólar está tanto, você converteu naquele dia, a notinha veio, né? Real, dólar e peso, não sei o quê, você fala, isso aqui dá para eu pagar tranquilo. Pagou, né? não está mais preocupado se o dólar vai a 4,50 e quanto é que isso vai gerar de despesa para você. Daqui um mês depois que você voltou, já está de ressaca, né? Já teve que voltar ao trabalho, já está assim, nossa, que saudade das minhas férias.
Tem que pagar 10 prestações da passagem aérea.
Aí pinta aquela prestação com 20% de acréscimo porque o dólar variou de valor. Depois que você já não está nem de férias mais.
Pois é. E Fred, você falou uma coisa interessante, eu queria recuperar a sua fala, que é o uso do cartão fora do Brasil, do aviso viagem, porque uma vez eu esqueci disso. Sim. E aí ficaram ligando para minha casa, achando que meu cartão tinha sido roubado ou clonado e estava sendo utilizado no exterior. Hoje, pelo aplicativo mesmo, pela ligação, né, o call center, você consegue falar que você vai estar fora do Brasil e vai utilizar aquele cartão naquele período.
Exatamente. É fundamental fazer o aviso de viagens. Fraudes em cartão de crédito são cada vez mais comuns. Os bancos perdem dinheiro, né, em função disso, porque alguma parte dessas fraudes eles são corresponsáveis. Os clientes não arcam com essa fraude, o valor desse prejuízo, né? Então, os bancos têm adotado medidas de segurança cada vez mais fortes. Uma delas é a exigência desse aviso de viagem, que você pode fazer pelo aplicativo na maioria dos bancos. E me lembrando da história do aviso de viagem aí, teve um caso agora que eu acho que vale a pena mencionar também, de um banco grande aqui, que bloqueou o cartão da pessoa, porque ela fez um aviso de viagem que ia para fora, passar um bom tempo fora, mas ao mesmo tempo ela tinha uma série de coisas penduradas de pagamentos automáticos no mesmo cartão, Netflix, Spotify, e faturas e débitos e etc. E parece que houve uma confusão no sistema do banco de porque ela havia dito que estaria fora, ele recusou os pagamentos que tinham origem aqui dentro do Brasil, e ela acabou tendo o cartão bloqueado e também perdeu até temporariamente o acesso a alguns desses serviços. É uma das reclamações que chegou para nós outro dia lá no Canto do Seu Bolso. Então, eu não tenho, nunca tive esse problema. Viajo razoavelmente, tenho alguns débitos programados, nunca me aconteceu isso. Pode ser uma situação específica de algum banco, é só para quem vai viajar e ficar por mais tempo aí e for fazer o aviso, realmente cuidar ou atentar para que não aconteça isso com eles.
Fred, na sua opinião, você que é uma pessoa que viaja muito também, seja trabalho, lazer, a importância de levar a moeda local em notas, dinheiro trocado, digamos assim. Porque eu percebo que muitas vezes você vai numa casa de câmbio trocar dólar, eles só te passam notas de 100.
Uhum.
E aí você chega lá no país, você vai pegar um táxi ou quer comprar alguma coisa e aquela coisa assim, olha, não tenho troco. Ou, infelizmente, a gente sabe disso, eu ouvi muito esse papo, eu não tive problema, graças a Deus, de taxistas que, por exemplo, você pega uma nota que você não está acostumado, que não é um dinheiro que você usa, e aí ele pega, por exemplo, uma nota de 100 e fala que você pagou para ele uma nota de 10, e aí você acaba sendo passado para trás. E isso acontece também, vamos falar a verdade, né, também no Brasil, né, com estrangeiros. Então, assim, é importante levar dinheiro trocado, tentar fazer ali levar notas menores para coisas pequenos gastos do dia a dia?
Sem dúvida. Acho que na hora que você pode pedir isso, quando vai comprar, você pode pedir uma mistura de notas ali, eu quero tantas de 100, tantas de 50. Faz todo sentido. A experiência que eu tenho também demonstra que quando recebem uma nota muito grande, ficam com mais suspeitos, assim, olham duas, três vezes, olham para você. Então, é uma situação que pode ser desconfortável, mesmo que não haja essa fraude que você está falando. E se você tiver que levar muitas notas de 100, aproveite para trocá-las quando chegar em algum estabelecimento maior, onde você está se identificando, onde o cara tenha visto seu passaporte, por exemplo. Ali, eu acho que é a ocasião de você trocar aquelas que você não conseguiu por aqui. Eu acho que é fundamental. Mas uma coisa que me ocorreu enquanto você estava falando, Pedro, a gente estava brincando com, desculpa, discutindo o cartão de crédito, é a oferta de seguro. Não sei se você tem ou paga, mas é comum os bancos tentarem vender para quem faz um aviso de viagem ou para quem tem um cartão de crédito um seguro contra fraude. Não estou falando de seguro viagem, não, porque eles tentam vender também. Uhum. Né? Seguro saúde, não sei
se
você fez.
Sim, eu levei.
É, que é uma coisa também que eu acho que pode ser importante, dependendo da situação da pessoa. Mas o seguro do cartão de crédito contra a fraude, esse é um que a gente tem que discutir. Na maioria das vezes pode não ser necessário que você pague um seguro contra a fraude. Porque, como eu estou falando, os bancos são corresponsáveis por essas fraudes. E se você demonstrar boa-fé, demonstrar que está tomando cuidado do seu cartão e está de olho ali nos lançamentos, se você tem aviso, não sei se você usa também, é comum hoje você receber avisos por mensagem de SMS para cada débito que Sim. é feito no seu cartão. Então, você identifica muito rapidamente que um débito indevido foi feito, entra em contato com a central do cartão e já bloqueia. Então, dentro de 48 horas, isso varia de banco para banco, mas era comum até pouco tempo atrás você estar protegido mesmo sem ter o seguro, né? Mesmo sem ter contratado esse seguro do cartão de crédito. Então, é uma coisa que custa e pode não ser necessária. Para quem está, né, procurando limpar e ficar livre de gastos necessários, fica mais um alerta aí. Avalie direitinho se é fundamental você contratar esse seguro aí do cartão.
Mais uma experiência da minha viagem recente, Fred, que sempre me gera dúvidas. Quando você vai no restaurante, é a tal da gorjeta, que na Argentina e no Uruguai, eles falam propina.
Sim, sim.
E aí, propina? Pô, peraí. Como assim tem que pagar propina pro garçom? É a gorjeta, viu, gente? É uma dessas pegadinhas da diferença, né, da nossa língua, do português pro espanhol. E muitas vezes, realmente, não vem os 10% na conta.
Uhum.
Então, você, geralmente, tem que pagar pro garçom, separadamente, essa propina, essa gorjeta. E a importância que eu falei de ter uma nota, de ter um trocado, porque, às vezes, você só está com uma nota muito alta e isso é muito superior ao equivalente a 10% ali do
alguns
que você
lugares,
pagaria.
Alguns lugares, aí é um programa à parte. Tem lugar que o percentual não é fixo. Já fui para lugares, por exemplo, nos Estados Unidos está cada vez maior. Antigamente era 10, passou para 15. Hoje eles já sugerem na conta entre 15 e 20. E muita gente deixa 18. Antigamente era livre. Aí eles começam a colocar na conta. Aí vem lá o imposto é separado.
Sim.
Né? Então você tem o valor do produto que você compra. Inclusive é uns alertas bons para quem não está acostumado. Porque aqui você olha o valor do produto. Vou comprar um chocolate, custa R$5. Eu tenho R$5 no bolso. Eu pego na prateleira, dou R$5 no caixa e saio. Lá, se você fizer isso, você não sai.
Uhum.
Porque na prateleira tem $5, mas vai haver um aumento do imposto na hora que você passar no caixa.
Uhum.
10% de imposto, o que o chocolate quer 5 na prateleira, você vai pagar R$5,50 porque o imposto está por fora. Né? Então, muita gente vê esses 10% que varia de estado para estado como uma inserção na nota e acha que ele já é a gorjeta, ou a propina, mas não é. Aí tem 15% do sugerido, porque muita gente achava que era e acabava não dando a tal da gorjeta, que é o a mais. Então, realmente é um exercício você interpretar as contas, né? Saber o quanto vai dar. Obviamente que você não é obrigado a dar a gorjeta,
uhum.
Especialmente se você for maltratado.
Mal atendido. Né?
Mal atendido. Outra complicação, alguns lugares aceitam, inclusive aqui no Brasil também, tá ficando mais comum, o pagamento da conta em cartão de crédito, mas a gorjeta
tem que ser separado.
Não, e tem que ser em dinheiro. Você não pode pagar em cartão de crédito. É um saco.
É um saco.
Convenhamos. Eu acho que isso, pelo amor de Deus. Né?
Outro dia eu deixei de pagar, porque eu falei, olha, moço, só tô com cartão de débito aqui, eu não tô com dinheiro para te passar a sua gorjeta. Mas se você pagar isso, vai ficar pro restaurante, eles não repassam para mim.
Isso.
Eu falo, olha, sinto muito, mas eu até abri a carteira e mostrei, eu não tô com dinheiro aqui.
Não, e aqui, né, aí o cara fala com você assim, não, mas o senhor não é obrigado a pagar, então vai fazer aquela cara de cachorro pidão,
da
sabe? Você acabou de comer numa boa, você e sua família tá feliz e tal, não precisa desse tipo de desconforto, vamos combinar, né, sei lá, é tão tranquilo ter uma maquininha hoje, aí pega os garçons ali então e faz uma vaquinha da maquininha para eles receberem os 10% dele ali,
Ô Fred, para a gente terminar, uma outra coisa interessante também, que eu fiquei assim, até um pouco surpreso, na Argentina eles não usam moedas, eles usam só cédulas. E aí, assim, você não tinha moeda. E no Uruguai, que foi o outro país que eu fui, aí tinham as moedinhas e aquela coisa também. A gente não está acostumado, eu ficava olhando, peraí, onde que está o número dessa moeda aqui? Porque elas têm tamanhos, cores diferentes para saber se a gente realmente estava pagando o valor. A circulação de moedas, ela é importante, assim? A gente vê que muitas pessoas não têm troco porque não tem moeda, as pessoas guardam as moedinhas em casa. É importante ter moeda circulando.
Fundamental, tem campanha publicitária o tempo inteiro para fazer as moedas circular. Inclusive, no passado havia um conflito entre o Banco Central e a Caixa Econômica, né? Porque a Caixa fazia a propaganda do porquinho, de botar as moedas no porquinho, as pessoas colocaram as moedas ali e ficavam seis meses, um ano, esperando acumular um valor muito grande para poder levar ao banco. E o Banco Central, por outro lado, falou assim, gente, eu preciso do meio circulante, ou seja, das notas e cédulas, das cédulas e moedas realmente rodarem para facilitar o troco. O troco é fundamental para poder permitir que negócios sejam feitos, né, que o preço correto seja pago. Essa história de não ter no troco, a gente sabe, como consumidor, que as coisas acabam sendo arredondadas para cima. E isso é ruim para todo mundo. Gera inflação, gera perda no poder de compra. Apesar do crescimento do uso de cartões de crédito e débito, ainda é fundamental colocar as moedas para circular. Apesar disso, a gente sabe que é inconveniente ficar com aquele tanto de moeda no bolso, né? Fazer o quê? Faz parte.
Faz parte. Bem, outras informações, acesse educandoseubolso.blog.br. O assunto do peer-to-peer fica para semana que vem.
Semana que vem eu estou viajando de novo, o Everton deve vir aí, mas a gente usa
isso. Aborda esse assunto depois, quando você voltar. Era o assunto de hoje, peer-to-peer, né? O nome em inglês, mas é para falar sobre empréstimos, né, entre pessoas físicas e jurídicas, através das fintechs. A gente aborda isso quando o Fred voltar. Fred, boa viagem então para você.
Valeu, obrigado.
Um abraço.
Um abraço.